prova ensino médio. O governo quer mais escolas em tempo integral e incentivar a formação profissional dos alunos.
Para isso, o presidente Michel Temer anuncia investimento de R$1,5 bilhão nos próximos anos.
No nosso governo não haverá redução de verbas para a educação. Em momento algum nós faremos isso.
Para a educação de jovens e adultos, também vai ter aumento de vagas no ano que vem.
E mais, investimento também na capacitação de professores para garantir que as crianças saibam ler e fazer contas até os 8 anos de idade.
Quinta-feira, 22 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. E você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Uma grade curricular menos engessada, em que o aluno vai poder escolher as disciplinas que quer estudar.
Essa é a ideia do novo ensino médio, lançado hoje pelo governo.
Aí outra novidade é o aumento da carga horária, chegando até às 7 horas de aulas por dia.
As mudanças são para melhorar a qualidade do que é ensinado aos jovens, para que eles tenham mais vontade de ir para a escola e continuar os estudos até a universidade.
A expectativa é que em 2018 tudo já esteja diferente.
O novo currículo do ensino médio vai ser flexível, com disciplinas obrigatórias e opcionais. Na prática, todos os estudantes vão ter o mesmo conteúdo do primeiro ano até a metade do segundo ano. A partir daí, o aluno vai poder escolher as disciplinas que quer estudar por área de conhecimento, levando em conta o interesse nos conteúdos ou a profissão que pretende seguir. As áreas do conhecimento vão ser divididas em linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. Matemática e português continuam a ser disciplinas obrigatórias nos 3 anos do ensino médio e inglês passa a ser uma exigência. O presidente Michel Temer afirmou que o novo modelo vai ajudar no desenvolvimento de cada aluno de forma individual.
Este novo ensino médio, depois de largamente debatido, ele baseia-se em modelo já testado e aprovado em países avançados. Isso é fundamental em um país com mais de 1,5 milhão de jovens excluídos da escola e do trabalho. A partir de agora, os jovens poderão escolher um currículo mais adaptado às suas vocações, às suas aspirações e aos seus planos.
O novo ensino médio vai ampliar de forma gradual a carga horária, passando de 5 para 7 horas de aulas por dia. Para isso, as escolas vão ter de implementar a educação em tempo integral. Para auxiliar os estados a pôr em prática o ensino integral, o governo vai investir R$1,5 bilhão. A meta é que, até 2018, 500 mil alunos passem o dia na escola, mais do que o dobro do que se tem hoje no país. O novo modelo foi pensado para tornar o ensino médio mais dinâmico e moderno. O presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, Eduardo Deschamps, destaca que o novo ensino médio não impõe um único caminho.
Ao flexibilizar o ensino médio e permitir trilhas diferenciadas ao aluno, o Brasil coloca o estudante e seu projeto de vida como centro da educação desta etapa de ensino. Ao permitir que a educação profissional seja uma destas trilhas, o Brasil cria um forte incentivo aos mais de 80% dos jovens brasileiros que não seguem o seu caminho ao final do ensino médio diretamente à universidade. Eles agora vão ter um incentivo adicional para permanecerem estudando nessa etapa de ensino, com a perspectiva de construir uma carreira profissional, a encontrarem efetivamente um sentido para o ensino médio em sua vida.
O governo tem pressa na reforma do ensino médio. Dados do IDEB, o índice que avalia o desenvolvimento da educação básica, mostram que essa etapa do ensino tem a situação mais crítica, com o índice estagnado desde 2011. Para acelerar as mudanças, o governo optou por enviar medida provisória ao Congresso Nacional. O ministro da Educação, Mendonça Filho, criticou o atual modelo do ensino médio.
Os jovens de hoje têm menos conhecimento em matemática e português do que no final da década de 90. Apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos ingressam no ensino superior. Para mim, isso justifica a relevância e a urgência que definem a necessidade de uma medida provisória para que a gente possa iniciar esse processo de mudança.
Os estados vão ter autonomia para criar currículos e políticas de acordo com a realidade de cada região. A expectativa do Ministério da Educação é que as mudanças sejam implementadas no ano que vem, mas comecem a valer para alunos que entrarem no ensino médio em 2018. Reportagem Luana Karen.
E o presidente Michel Temer garantiu que não vai diminuir as verbas destinadas para a educação.
Temer afirmou que mesmo com o ajuste fiscal do governo, que prevê reduzir gastos, os recursos para áreas essenciais, como educação, estão garantidos.
No nosso governo não haverá redução de verbas para a educação. Em momento algum nós faremos isso. Nós sabemos qual é a nossa responsabilidade fiscal e que a responsabilidade social caminham juntos. Se de um lado nós temos responsabilidade fiscal, que importa numa austeridade, por outro lado, nós temos que ter responsabilidade social, ou seja, voltar os nossos olhos para a educação.
E nós fomos até uma escola aqui em Brasília conversar com alunos e professores do ensino médio para saber a opinião deles sobre as mudanças propostas para a educação. Vamos ouvir.
Hoje o ensino médio tem 3 anos de duração, 5 horas diárias de aula e 13 disciplinas, entre elas sociologia, filosofia e artes. Em um colégio de Brasília, alunos do 3º ano do ensino médio se reuniram com um professor para discutir as mudanças propostas pelo Ministério da Educação. E nós participamos da conversa. Para o professor Anderson Souza, a opção pela escolha de disciplinas de acordo com o interesse do aluno vai ajudar na formação dos futuros profissionais.
É você focar principalmente na grade curricular em que o aluno ele vai exercer a profissão futuramente. Ou seja, poderia colocar profissionais muito mais qualificados no mercado.
Os alunos ainda estão tomando conhecimento das mudanças anunciadas. Eles apontam algumas críticas, mas eles também enxergam avanços na proposta, principalmente na área profissional. É o que diz o estudante Vitor Vilarim.
E eu sou a favor. Eu acho que vai ajudar na formação de profissionais mais focados e capazes.
A possibilidade de focar em áreas de estudo também é o fator positivo da proposta de mudança no ensino médio, na opinião do estudante Alexandre Souza.
Focalizar a matéria que o estudante quer se formar, fazendo a faculdade, focar só naquilo nesse último período. Né?
A Natália Galo concorda com seus colegas de turma. Ela só faz uma observação. Na visão dela, é importante dar opção para aqueles que ainda não têm definido na cabeça para que área querem seguir.
A ideia de trazer matérias da faculdade para o último ano, como, por exemplo, física avançada, química, cálculo 1, você focar isso no estudo do aluno é extremamente interessante, porque ele já vai estar se preparando para o que vai vir depois. Agora, aquele aluno que não tem a menor ideia, ele faz normal. Ele não precisa se aprofundar em nada e faz o ensino médio como é agora.
De acordo com dados do Ministério da Educação de 2015, o Brasil tem mais de 6 milhões e meio de estudantes no ensino médio, mas muitos não concluem os estudos. Segundo o representante da ONG Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho, o modelo atual do ensino médio não atende aos interesses da educação.
Os principais motivos da evasão escolar é o desinteresse do aluno com o modelo que está aí. Mais de 40% dos alunos que evadiram a escola nos anos recentes indicaram que fizeram por falta de interesse nesse modelo. Então é preciso reconhecer isso e fazer alguma coisa.
Outro dado que mostra a deficiência no ensino médio está no índice da educação básica, o IDEB. A meta do ano passado era chegar a 4,3 pontos, numa escala que vai de 0 a 10, mas a média nacional ficou em 3,7 pontos. Reportagem Ney Pereira.
E a educação de jovens e adultos também é outra preocupação.
Isso porque mais de 13 milhões de brasileiros com mais de 15 anos de idade ainda não sabem ler e escrever.
Por isso, o Brasil Alfabetizado, programa criado para levar a educação a essa parte da população, vai ser ampliado para dar mais cidadãos a oportunidade de uma vida com novas possibilidades.
Ler e escrever é mais que juntar letras em palavras. É ter a oportunidade de transformar a própria história. O mecânico Edeilton Mendes frequenta a sala de aula pela primeira vez. Nascido no interior da Bahia, ele conta que começou a trabalhar muito cedo para ajudar a família e não pôde priorizar os estudos.
Ter os estudos faz parte da minha vida, né? Então vai ser muito bom estudar, né? Aprender a escrever tudo, ler tudo, né?
A história de Dona Vilani Gonçalves é parecida. Ela, que nunca estudou, decidiu frequentar a escola aos 57 anos por sugestão das filhas.
Às vezes, quando eu ia no supermercado, né? Tinha que olhar a data das coisas, eu não sabia. Assim, o nome das coisas. Hoje demoro, mas eu consigo ler o nome do arroz, do feijão.
13 milhões. Essa é a quantidade de analfabetos no Brasil com mais de 15 anos de idade. Para reduzir esse número, o programa do governo federal Brasil Alfabetizado vai ser ampliado no próximo ano. Segundo Ivana de Siqueira, secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, o número de vagas oferecidas em todo o território nacional vai passar de 168 mil para 250 mil.
A prioridade realmente são os municípios, né, e os estados onde concentra o maior número de analfabetismo e que geralmente são estados da região Nordeste.
Jorge Ferreira é o professor de Edeilton em Vilani, no Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul, em Brasília. Para ele, o Brasil Alfabetizado permite aos alunos um futuro melhor.
A importância da educação de jovens e adultos é recuperar essas pessoas, né? Colocar todas as pessoas em condição de disputar uma vaga numa universidade, disputar uma vaga num concurso público, e não existe outra maneira a não ser através do estudo.
O sonho de Dona Vilani é escrever recadinhos na porta do armário para o marido.
Escrever uma carta, deixar recadinho pro meu velho no banheiro, na porta do guarda-roupa. Dizer que amo muito, né? Nós temos 40 anos de casado.
O programa Brasil Alfabetizado começou em 2003. É voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Reportagem Gabriela Noronha.
E tem investimento também para garantir que quem está na escola desde pequenininho saiba realmente ler e escrever e fazer continhas corretamente.
É o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que vai investir 340 milhões de reais na capacitação de 310 mil alfabetizadores em todo o país.
Uma das tarefas da professora Adriana de Oliveira, que dá aulas em uma escola pública no Recanto das Emas, perto de Brasília, é garantir a alfabetização dos aluninhos do segundo ano do ensino fundamental, que tem entre 7 e 8 anos de idade.
Você medir a criança a fazer novas descobertas, a ler o mundo, a interpretar o mundo.
Adriana faz parte do PNAIC, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que tem o objetivo de garantir que todos os estudantes de escolas públicas sejam alfabetizados na língua portuguesa e em matemática até o fim do terceiro ano do ensino fundamental, ou seja, até os 8 anos de idade. A professora conta de que forma o programa ajuda na atuação em sala de aula.
E ele dá um suporte para o professor em sala de aula. Ele trabalha com a teoria e a prática.
O Jamison Alves, de 7 anos, um dos alunos da professora Adriana, já entendeu bem a importância da leitura e da escrita correta e gosta de ler quase de tudo.
Eu gosto mais de ler gibis, da Mônica.
E
livro é de história.
E nesse ano, o PNAIC, que integra ações federais e locais, foi reformulado para melhorar as condições de ensino e de aprendizagem. Uma das ações é a capacitação de 310 mil alfabetizadores em todo o país, com investimentos de mais de 340 milhões de reais. Para a diretora de formulação de conteúdos educacionais do Ministério da Educação, Carmen Neves, os indicadores mostram níveis insuficientes de alfabetização e as medidas são necessárias para reverter o problema.
Nós temos 98% das crianças brasileiras de 6 anos matriculadas na escola. Se nós oferecermos a essas 98% de crianças uma alfabetização de alta qualidade, elas têm a base para o sucesso escolar, para o progresso na educação, na escola e na vida.
As ações de capacitação dos professores alfabetizadores vão acontecer ao longo dos últimos 3 meses deste ano. Reportagem João Pedro Neto.
7h15.
Sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, crimes que têm impacto direto no governo e, portanto, nas nossas vidas.
Isso porque o dinheiro que deixa de ser arrecadado poderia ser utilizado pelo governo para projetos sociais, construção de casas, ações na área de saúde e educação.
Pois é, e quem é responsável por fiscalizar e cobrar quem utiliza estas práticas ilegais é a Receita Federal.
Hoje, o órgão divulgou um balanço das operações realizadas este ano e os valores devidos em impostos. O resultado, a repórter Thaisa Dias nos conta.
Mais de 73 bilhões de reais em créditos tributários foram identificados pela Receita Federal de janeiro a agosto deste ano. Esses créditos são de valores sonegados e que vão ser cobrados pelo governo, mas que ainda podem ser discutidos e parcelados pelos devedores. Eles são resultados de operações especiais, por exemplo. De acordo com a Receita Federal, a Lava Jato, que teve as investigações iniciadas em 2012, já foi responsável pela recuperação de 6 bilhões e 500 milhões de reais até agora. E segundo o subsecretário de Fiscalização da Receita, Iágaro Martins, esse valor deve aumentar.
Até o final do ano, nós temos uma expectativa de 8 bilhões de lançamento e uma estimativa total nossa da Lava Jato até o momento é de 10 bilhões.
Além das operações especiais, a Receita Federal está de olho nos brasileiros com recursos não declarados fora do país. Levantamentos com base em informações recebidas dos Estados Unidos em setembro do ano passado mostram que dos 915 brasileiros com rendimentos mais expressivos no país da América do Norte, apenas 277 haviam declarado os ativos à Receita Federal. Para melhorar as ferramentas de identificação desses contribuintes, o Brasil aderiu a uma convenção internacional que prevê a troca automática de dados com outros países a partir de janeiro do ano que vem. O subsecretário Iágaro Martins explica que a Receita Federal quer firmar acordos para ter acesso a dados de anos anteriores sobre os rendimentos de brasileiros no exterior que não foram declarados.
Nós informaremos para esses 103 países informações dos estrangeiros que possuem contas aqui no Brasil e receberemos desses 103 países a toda a movimentação financeira, saldo de aplicação financeira, saldos em conta corrente.
Segundo a Receita Federal, além da Suíça e do Panamá, os Estados Unidos, a Espanha e as Ilhas Caimã estão entre os países com maior volume de rendimentos de brasileiros. Reportagem Thaisa Dias.
Cura pode depender de um gesto simples, como ser doador de órgãos.
Você já manifestou a vontade de ser doador de órgãos?
Pois é, só no primeiro semestre deste ano foram realizados mais de 12 mil transplantes no Brasil.
Pacientes que ganharam a chance de viver, mesmo num momento triste de perda para uma família.
O problema é que, segundo o Ministério da Saúde, esse número poderia ser ainda maior se mais famílias autorizassem a doação.
Uma campanha lançada neste mês quer mudar essa história e mostrar que a decisão de doar órgãos pode salvar vidas.
O contador Renato Incal passou por um transplante de coração quando tinha 15 anos. Ele descobriu que tinha uma doença cardiovascular quando o pai morreu de infarto. Antes de receber o novo coração, Renato conta que chegou a ficar na UTI. Hoje, com 24 anos, leva uma vida saudável.
Hoje eu tenho uma vida absolutamente normal. Sou atleta, trabalho, estudo. Então, minha vida passou de uma situação muito difícil para uma vida completamente normal.
Renato é um dos participantes da nova campanha para incentivar a doação de órgãos do Ministério da Saúde. No primeiro semestre deste ano, foram mais de 1.400 doadores, quase 7,5% a mais do que no mesmo período de 2015. Isso possibilitou que fossem realizados mais de 12 mil transplantes, quase 90% pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Segundo o secretário de Atuação à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, é preciso conscientizar as pessoas para que mais vidas sejam salvas.
Nós temos que levar a cada casa, a cada cidadão no Brasil, a importância de ser um doador. Basta que cada um converse dentro das suas casas e deixe isso muito claro, que serão doadores e com certeza isso salvará vidas. Essa que é a nossa proposta.
No Brasil, a autorização para doação de órgãos é concedida pelos familiares. Por isso, quem tem o desejo de doar os órgãos depois da morte deve avisar os parentes sobre essa decisão e solicitar que eles atendam o pedido. Reportagem Ney Pereira.
E em 3 meses, a Força Aérea Brasileira transportou 60 órgãos para transplante.
Após determinação do presidente Michel Temer, a aeronáutica mantém um avião da FAB em solo à disposição para qualquer chamado de transporte de órgãos ou de pacientes aguardando transplantes no Sistema Único de Saúde, o SUS. 7h20.
16 mil pessoas que recebem o Bolsa Família foram identificadas como doadoras de campanhas políticas.
A fraude foi descoberta em um cruzamento de dados e os beneficiários foram automaticamente desligados.
16 mil beneficiários do programa Bolsa Família foram identificados como doadores de campanhas políticas. A descoberta ocorreu após o cruzamento da base de dados do Cadastro Único do Governo Federal com os registros de doações de campanha da Justiça Eleitoral. Os números foram divulgados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, e pelo ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. A soma das doações sob suspeita pode chegar a 16 milhões de reais. Segundo o ministro Osmar Terra, uma das possibilidades é que o CPF dos beneficiários esteja sendo usado sem o conhecimento deles.
Cada denúncia dessa nós vamos investigar para checar. Às vezes a pessoa nunca necessitou do Bolsa Família e tinha uma renda maior, ou está sendo usado o CPF dela para crime eleitoral, né? Mas aí vai ser investigado agora e se for constatado vai ser desligado.
Na avaliação do presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, tudo indica que pode haver fraude.
Nós vamos ter que fazer as investigações, mas indica que está havendo fraude. Ou essa pessoa, de fato, não deveria estar recebendo Bolsa Família, essa é uma das hipóteses, ou está ocorrendo aquele fenômeno que nós chamamos do caça-CPF. A ideia de se manipular o CPF de alguém que está inocente nessa relação.
A cada 2 anos é feita a revisão cadastral para checar se os beneficiários cumprem os requisitos do Bolsa Família. O Ministério está adotando novas medidas de controle para evitar que o benefício seja pago para quem não precisa. Reportagem Rodrigo Sacconi.
Momento Social.
Quando o cidadão começa a receber o Bolsa Família, ele também assume um compromisso: manter os filhos na escola e a carteirinha de vacinação em dia. Isso é chamado de condicionalidade para receber o benefício.
E quem não cumpre isso pode ter o pagamento bloqueado. O porquê? É o que a Ana Flávia quer entender.
E o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, responde.
Olá, senhor ministro. Meu nome é Ana Flávia Rodrigues da Silva, tenho 22 anos, moro no Varjão, Brasília. Gostaria de saber o porquê que eu e meus filhos têm que ser acompanhados no centro de saúde, eu como gestante, meus filhos como criança e na escola também.
Ana Flávia, o objetivo disso é garantir que as crianças do Bolsa Família, as famílias do Bolsa Família, cumpram a sua parte na busca do atendimento da saúde dos seus filhos, seu próprio, né, na questão da gestação, fazer o pré-natal, enfim. E também garantir que essas crianças estejam na escola. Importante porque elas vão sair da pobreza a longo prazo tendo maior escolaridade, tendo uma profissão melhor remunerada que a dos seus pais. Para isso é importante a escolaridade, ter mais tempo de estudo, né, mais tempo de escola. É uma maneira de vincular duas coisas importantes. Primeiro, um auxílio para não deixar a família passar fome, passar necessidade, junto com um estímulo para que a família tenha um atendimento melhor da saúde e um melhor da educação. E, ao mesmo tempo, avaliar se o atendimento da saúde e da educação está funcionando bem.
E você também tem dúvidas sobre ações e programas sociais do governo? Manda sua pergunta para a gente.
O nosso e-mail é voz@ebc.com.br, twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, é facebook.com/bolsafamilia. Sua pergunta vai ser respondida pelo ministro aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
A inflação começa a dar um alívio para o bolso dos brasileiros.
A prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo registrou a menor taxa para o mês desde 2009.
E os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que os preços dos alimentos foram os que mais contribuíram para a queda.
Entre os produtos importantes na mesa das famílias, o IBGE destacou a queda de preço de batata inglesa, cebola, hortaliças e o leite longa-vida.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Um novo ensino médio. O governo quer mais escolas em tempo integral e incentivar formação profissional dos alunos.
Para isso, o presidente Michel Temer anuncia investimento de R$1,5 bilhão de reais nos próximos anos.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.